em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, e com alegria que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o padre Almir José de Ramos, vice-coordenador da Pastoral Carcerária no nosso Brasil. Padre Almir, que alegria tê-lo conosco. Seja bem-vindo à Rádio Vaticano.
Obrigado, é uma alegria estar aqui. Para mim é muito bom estar aqui hoje.
Padre Almir, começo já rapidinho. O senhor é de uma congregação?
Não, eu sou padre diocesano do clero da Arquidiocese de Florianópolis.
Isso. E o senhor estava me contando que já há 16 anos o senhor está na pastoral carcerária.
Exatamente. Eu comecei na pastoral carcerária com o padre Ney Brasil Pereira, que era professor meu no Instituto de Teologia, e também ele era da pastoral carcerária lá do estado de Santa Catarina. E aí ele me convidou, eu fui, comecei a visitar e gostei, me apaixonei e estou lá.
Para quem não conhece, vamos definir então a pastoral carcerária.
A pastoral carcerária é um trabalho da igreja que nós prestamos às pessoas que estão nos cárceres. Então nós temos hoje no Brasil, esse ano nós estamos comemorando 50 anos de existência da pastoral carcerária. Teremos uma grande concentração em Aparecida do Norte no mês de agosto para celebrar esses 50 anos. E nós prestamos o trabalho diretamente aos presos e também aos seus familiares.
Onde vocês estão presentes no Brasil?
Estamos, a nossa sede é em São Paulo e temos pessoas, agentes da pastoral em todos os estados. A pastoral ela só não está organizada num único estado do Brasil. Tem visita, tem pessoas visitando, mas ela não está organizada enquanto pastoral. Nos demais estados todos temos coordenação, temos pessoas que visitam, temos... Enfim, o trabalho é bem amplo, temos um número bem grande de agentes. E as visitas acontecem, varia muito de um lugar para outro, geralmente uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, uma vez por mês, depende. E alguns lugares, como é o caso de Santa Catarina, tem unidades que temos presença diária. Então varia muito de um local para outro.
O senhor estava me contando que a sede é dentro do presídio?
Então, o caso de Florianópolis é um caso único. Nós temos uma sede dentro do presídio. Há 60 anos atrás, uma irmã da Divina Providência ganhou um terreno na frente do presídio. Então o presídio ficava acima e embaixo ela ganhou esse terreno. E ela teve o cuidado de, na hora que ela, quando ela ganhou, ela já fez documentação em nome da Mitra de Florianópolis. E aí ela construiu uma capela ali. E o presídio cresceu e avançou e foi construído o presídio em volta toda da capela. E a capela ficou no centro. E hoje essa sede, então, é a nossa sede. Temos, além da capela, temos um trabalho com um consultório dentário, um laboratório de prótese dentária, que os presos, muitos presos vêm com problema dentário, então a gente faz atendimento. Temos um projeto de chama-se Estampa Livre, que é uma estamparia que os presos fazem em camisetas e tal. Enfim, temos várias atividades também com as famílias dos presos e com os profissionais que trabalham na unidade prisional.
Padre Almir, nós tivemos, estamos tendo ainda, estamos no meio de uma pandemia. A gente tem pouquíssimas notícias daquilo que ocorre dentro dos presídios. Como é que foi esse período de pandemia para vocês?
Então, no início, para nós, no início da pandemia, foi uma situação bastante complicada e complexa até, porque foi proibido as visitas, e agora que estamos voltando a visitar os presos. Depois, a gente não tinha informações precisas de quantidade de presos que foram contaminados, infectados. A gente sabe que dentro dos presídios é uma situação complicada, porque eles ficam ali confinados na mesma cela e tal, e a transmissão do vírus era muito rápida, e a gente não tinha essas informações bem precisas. As informações eram desencontradas, e a gente sabe pelas famílias que o número era sempre maior do que os números que se dizia que tinha pelos órgãos oficiais de saúde. Depois nós tivemos também problema com relação à vacina. No início, teve quem dizia que os presos, eles até ficaram de fora dos grupos prioritários de vacinação. E isso para nós foi assim bem complicado. Nós, enquanto pastoral carcerária, a gente lutou muito por isso. Até porque o Brasil é um país que tem, hoje nós somos o terceiro maior país com a maior população carcerária do mundo. Nós estamos atrás da China e dos Estados Unidos. O Brasil tem hoje cerca de 1 milhão de pessoas em situação de privação de liberdade. As situações do cárcere no Brasil são cruéis, são terríveis. Temos muitos casos, a pastoral acompanha bastante os casos de maus-tratos, de tortura, denuncia e luta mesmo diante dos órgãos públicos contra isso. E a gente considera que a falta de acesso à saúde é uma forma de tortura também. Então, assim, são várias situações que a gente enfrenta. E com relação à pandemia, foi também parecida. As famílias que não podiam mais visitar, a visita online, que se tornou quase que uma norma, e a gente percebe que isso não é possível, tanto da família quanto da pastoral. Não tem como a gente evangelizar somente, nós temos que usar os meios, sim, possíveis de comunicação para evangelizar, e a gente utiliza isso, mas nós precisamos estar lá presente também, esse ir lá ao encontro, ver, ouvir, conversar, enfim. E muitas vezes foi utilizado já da pandemia para, de certa forma, dificultar isso. A dificuldade de acesso às unidades prisionais é muito grande para trabalhar como pastoral, como igreja.
Mas vocês não desistem?
De jeito nenhum. Nós estamos lutando, correndo atrás, enfim. E o pessoal tem voltado. Hoje em dia, a maioria das unidades prisionais só permite a entrada de uma pessoa. Em alguns lugares, essa pessoa não pode ter mais de 60 anos. Se é mulher e vai visitar na unidade masculina, ela não pode entrar sozinha, tem que ir um homem junto. Aí, se não tem homem para ir junto, não vai. Enfim, então tem toda uma situação assim, bem complexa que a gente enfrenta, mas nós estamos lutando contra tudo isso. E temos a situação grave também com relação às mulheres presas, que são totalmente invisibilizadas. Nós temos dentro da pastoral carcerária uma coordenação que cuida só da questão da mulher, justamente por isso, porque as mulheres são muito invisibilizadas, é como se elas não existissem. Os homens, quando são presos, ainda a mãe, a esposa, alguém vem e visita. E as mulheres, a maioria das vezes, elas não têm mais visita de ninguém, elas ficam longe dos filhos, elas ficam longe da família, elas sofrem muito com relação à prisão. Então, a pastoral, ela se dedica bastante a essa questão, justamente porque são os últimos, que não interessa mesmo a ninguém.
Nem a família propriamente vai visitá-la.
Muitas vezes as mulheres são abandonadas pelas famílias. E aí os filhos estão longe, elas se preocupam com os filhos que estão distantes, elas se preocupam com a situação da casa, porque a casa fica totalmente abandonada. Os presídios femininos, eles são construídos em lugares centrais, longe de onde elas residem. Aí a família tem dificuldade de chegar até lá para visitar. Enfim, então é uma situação bem grave que nos chama muita atenção, não só dos homens também, mas bastante das mulheres.
Dentro desse trabalho que vocês fazem, eu falo agora a nível de Brasil, quais são as maiores dificuldades que vocês têm para poder, digamos, levar um pouquinho de conforto a essas pessoas?
A grande dificuldade nossa, então, é o acesso, que em alguns lugares é negado. Uma outra dificuldade que nós temos enquanto igreja, em algumas regiões, é a falta de apoio da própria igreja, a falta de envolvimento de padres e bispos com relação à pastoral. Isso infelizmente, a gente enfrenta isso. Nós entendemos, a partir dos documentos da igreja, inclusive documento de Aparecida e documento 100 da CNBB, Comunidade de Comunidades, que fala da importância da paróquia assumir esse trabalho. O presídio está ali no território da paróquia, então ele acaba sendo como se fosse uma comunidade da paróquia. Mas muitos párocos não conseguem ver isso e entender isso, né? Então acaba não sendo uma comunidade. E muitas vezes deixa por conta de outros, enfim. Então a principal dificuldade é a falta de acesso, e a segunda maior também é a falta de apoio da igreja, que a maioria das lideranças, dos agentes da pastoral carcerária reclamam.
Dentro da própria igreja nós temos, então, essa lacuna.
Temos essa lacuna. E hoje em dia também tem crescido muito as igrejas evangélicas dentro dos presídios. Inclusive tem muita gente lá dentro do presídio, formação de teologia, na área da teologia, de pastores lá dentro, presos que se tornam pastores, enfim, igrejas que estão lá dentro, que comandam os presídios. E isso dificulta bastante também a entrada da Igreja Católica.
Nós estamos conversando com o padre Almir José de Ramos, que é o vice-coordenador da Pastoral Carcerária no Brasil. E esse relacionamento, Padre Almir, com então essas novas realidades religiosas dentro dos presídios, como é?
O nosso trabalho, ele caminha numa linha um pouco ecumênica, a gente tenta trabalhar em conjunto, a não ser que tenha fechamento por parte das diversas igrejas, que algumas não aceitam. Mas da nossa parte a gente tenta trabalhar. A dificuldade que existe nessa questão é o fato de as igrejas muitas vezes não terem esse lado da denúncia, que nós, enquanto pastoral, entendemos que nós temos que pregar o evangelho, temos que levar Jesus Cristo para essas pessoas que estão lá, que são a ovelha perdida, enfim. Mas a gente entende também que a gente precisa denunciar. Se a gente encontra maus tratos, se vem reclamação de tortura, essas coisas, a gente precisa. E aí isso dificulta um pouco, porque as outras igrejas normalmente não fazem isso. O objetivo deles realmente é anunciar e arrebanhar pessoas para suas igrejas, que não é o nosso caso. Nós não temos isso como prioridade. Então esse trabalho dificulta um pouco, mas aí em alguns casos a gente consegue trabalhar em conjunto.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a essa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar, basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Estava me falando também que hoje atua também dentro da pastoral carcerária, um ex-encarcerado.
Exatamente. Nós temos alguns casos bonitos, inclusive um padre que hoje está no Mato Grosso, em Cuiabá, ele morava em Florianópolis, que passou um tempo preso antes de ser padre, depois ele acabou indo para o seminário e se tornou padre. E o coordenador da pastoral carcerária de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, é uma pessoa, um egresso, né, um ex-preso. Ele passou 15 anos preso, conheceu a pastoral carcerária, já começou a participar da pastoral quando ainda estava preso, e depois que saiu da prisão, ele se envolveu bastante com o trabalho, e hoje ele coordena a pastoral no estado de Santa Catarina. É um caso concreto, assim, de alguém que deu certo, e que a gente percebe que vale a pena o nosso trabalho, porque se a pessoa quiser, ela consegue.
Por que o padre Almeida escolheu essa missão?
Então, eu sempre tive um carinho, um amor muito grande pelas pessoas mais pobres, mais excluídas, mais abandonadas, tanto presos, quanto doentes, quanto moradores de rua. E hoje, eu já quando era seminarista, eu conheci a espiritualidade de Charles de Foucault, e Charles de Foucault é um convite a esse retorno ao Evangelho, a esta doação total aos excluídos, os abandonados, os mais abandonados dentre os abandonados. E aí eu entendi que para mim seguir um pouco essa espiritualidade de Charles de Foucault, de Nazaré, eu precisaria ir ao encontro dos mais abandonados. E aí então hoje eu me realizo enquanto padre nesses espaços, com os presos, com os moradores de rua e com os doentes de um hospital onde eu atuo também, o Hospital do SUS, 100% SUS, que eu me dedico também a essa população.
É, o senhor também é um capelão de hospital. Tem tempo para isso também?
Isso, eu sou capelão, eu resido numa casa que foi construída para o hospital, para receber doentes e acompanhantes que vêm para o hospital e não têm onde ficar, então eles ficam na nossa casa, nós acolhemos eles totalmente de graça, oferecemos refeições, banho, descanso, enfim. E no dia a dia eu trabalho no hospital, temos uma pastoral hospitalar também bem atuante nesse hospital, um hospital grande, atende cerca de 40 mil pessoas por mês, 100% SUS. E lá dentro a gente desenvolve vários trabalhos, várias atividades, e além da assistência religiosa, então assistência humana, na questão da humanização mesmo, e a assistência à saúde. Durante alguns anos eu trabalhava como enfermeiro, eu tenho formação em enfermagem, então eu fazia plantão à noite numa unidade de pacientes com câncer, e de dia eu fazia o trabalho pastoral mesmo, assim, de padre e tal. Às vezes eu chegava para rezar a missa, e aí o pessoal me via na missa, daí de noite quando eu chegava para o plantão, eles diziam assim, ah, você é bem parecido com aquele padre que rezou a missa hoje, que eles me viam na missa. Mas assim, é muito interessante, né? Então durante um tempo eu fiz. Hoje eu já não faço mais, hoje eu só faço o trabalho de capelão mesmo, né? Só a parte mais espiritual e pastoral. Fui liberado desse trabalho de assistência à enfermagem.
Conta um pouquinho desse trabalho dentro do hospital, porque a gente vê muitas vezes, as pessoas passam dentro do hospital, te dão a benção, conversam, como é que você está, fazem aquela perguntinha e depois vão embora, né? Mas que falta alguma coisa. Como é que é o seu trabalho?
Então, o trabalho no hospital, ele precisa ser... É um trabalho também que tem que ser muito humanitário. As pessoas estão sofrendo, ou a pessoa, ou o familiar que está ali, ou a pessoa está doente, ou o parente está ali, enfim. E a gente precisa dar essa assistência para eles. E o trabalho que eu faço é isso. Eu acompanho, eu escuto muito os choros, as dores, as mágoas, as tristezas. Na hora da notícia, nós temos uma capela que fica próxima de duas UTIs e do centro cirúrgico. Então eu fico por ali, aí a pessoa recebe a notícia que o seu familiar não tem mais o que ser feito. E aí, muitas vezes, eu estou ali para escutar e dar um abraço e escutar o choro, o lamento, a revolta, enfim. Então, ali eu estou no dia a dia. É, eu fico todos os dias lá, de segunda a sexta. E nos finais de semana, quando me chamam, eu sempre vou. Então, eles me chamam muito para a unção dos enfermos. É, nós temos uma abertura muito grande para o trabalho religioso. É, podemos circular pelo hospital à vontade, livremente, é bem, bem aberto mesmo. Todos os momentos que tem, se reforma uma sala, se tem um momento especial, dia das mães, dia da enfermagem, dia dos pais, enfim, a gente faz atividades e o hospital, a direção sempre pede. É, de vez em quando eles pedem simplesmente uma bênção lá na direção para que eles estão precisando, enfim. Então, assim, é um trabalho muito bom, é onde eu realmente me encontro e me realizo como padre, como pessoa. É nesse espaço, um espaço assim que eu percebo que é ir ao encontro daquele irmão que está ali, como Jesus mesmo diz, né? Eu estive doente e você cuidou de mim e você me visitou.
O senhor trabalha em dois ambientes diferentes, mas que se tocam, né? Porque a dor é a solidão, é a doença, é a fragilidade humana. E, Padre Almir, como é que consegue equilibrar isso?
É, a gente precisa ter muito, uma vida de oração muito, muito grande, assim, né? Uma vida, porque são ambientes pesados que muitas vezes nos esgotam. É, você sai de um sofrimento no hospital e vai para um sofrimento na cadeia. Então, vive meio que nesse mundo. E no meio disso tudo, é os moradores de rua que vêm ao meu encontro, na rua, que me reconhecem nos ambientes. Muitos foram presos e aí me reconhecem, me encontram e pedem ajuda. Santa Catarina, época de inverno é muito frio, então a pessoa procura muito pedindo roupas, enfim. Então, assim, a gente circula por esses espaços e eu percebo assim, que o sofrimento, eu tenho um pouco essa atração para ir ao encontro dos que sofrem, mas o sofrimento nos ajuda também a crescer como pessoa, a ser melhor, a buscar ser melhor. E, principalmente, algo assim que é muito forte é o fato de ter pessoas ao redor, tanto na pastoral carcerária quanto na pastoral hospitalar. Eu tenho um grupo grande de pessoas que estão comigo, religiosas, leigos, e que me ajudam muito. Então, assim, na verdade, todo o trabalho ele só acontece porque tem gente me ajudando, tem pessoas me ajudando.
E que jamais falte, viu, Padre?
Essas pessoas têm vindo, eu estou aqui hoje, assim como eu viajo pelo Brasil, e eu sei que o trabalho continua. Não, a pastoral carcerária não vai parar, a pastoral hospitalar não vai parar, porque eu não estou lá. Eles continuam, os leigos, eles buscam padres para rezar a missa na minha ausência, porque nós temos missa semanal, tanto no presídio quanto no hospital. E eles buscam essas pessoas, os padres ou diáconos, para celebrar. Eles levam conforto, eles levam a Eucaristia. Se tem alguém que precisa do padre e eu não estou, os leigos providenciam para a unção dos enfermos, para a confissão nesses momentos. Assim. Então, assim, o trabalho continua. E é isso que eu acho que é importante. Porque o trabalho realmente é para Jesus Cristo. Então, o padre ele não deve aparecer. Quem deve aparecer mesmo é Jesus Cristo.
Almir, fala um pouquinho da casa onde você reside.
Então, é uma casa de acolhida, onde nós acolhemos os doentes e os acompanhantes que vêm fazer tratamento de saúde na região de Florianópolis e não têm onde ficar. Aí a gente leva eles para essa casa. Essa casa se chama Casa de Apoio São José. Ela foi construída na cidade de São José, no município de São José, na paróquia de São José, para trabalhar com o Hospital Regional de São José. E a gente deu o nome da casa São José justamente por isso, por uma devoção muito grande que eu tenho a São José. E hoje eu entendo que quem mantém, quem cuida da casa é São José. Nós servimos diariamente cerca de 120 refeições, totalmente de graça. Não cobramos nada e a gente sempre tem mais do que precisamos. A gente distribui, a gente divide com outras instituições, porque a casa não falta nada. E isso é incrível, assim. Então eu atribuo isso a São José. Eu moro lá, moro com as pessoas, faço refeições junto com as pessoas. E para mim, assim, é uma alegria muito grande mesmo poder estar lá, porque é um local realmente, assim, abençoado por Deus e por São José.
Para a gente concluir, Padre Almir, o que dizer a essas pessoas que passaram por uma pandemia difícil, falamos da saúde, para aqueles que de repente estão nos ouvindo agora, segregados também. O que dizer para essas pessoas? Que estímulo podemos dar olhando daquilo que o senhor estava falando, de tanta tristeza e sofrimento que o senhor conhece e toca com as mãos?
Eu sempre digo para as pessoas que a gente nunca deve perder a esperança. Então, assim, não percamos a fé nem a esperança. Por mais difícil que esteja sendo, por mais difícil que tenha sido esse momento da pandemia, mas uma coisa é certa: Jesus Cristo está conosco. Nós temos exemplos belíssimos na igreja de mais pessoas que se doam nesses espaços, porque Jesus Cristo está nos guiando, nos cuidando, nos protegendo. E se a cruz se tornou pesada de repente para alguém, com certeza Jesus nos ajuda a carregar esta cruz. Nós não estamos sozinhos. Então não percamos nunca a fé e a esperança, porque é isso que nos move e é isso que nos mantém em pé.
Obrigado pelo seu trabalho, pela sua missão, por aquilo que faz.
Muito bem.
Deus abençoe.
E obrigado pela oportunidade de estar aqui.
Nossos dias quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão, inocentes vão. Seja amigo ou estranho, dói igual em mim. São Geisas, Carolinas, Omimar, Stins. Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão. Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver. Já nem sei pra onde vai a humanidade. Tem que ter amor sem qualquer temor. Todos têm direito à felicidade e a poder sonhar em qualquer lugar. Quero andar sem ter o medo no meu calcanhar. Na cidade à noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança a esperança refletir, um sorriso me fazendo crer.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Romaria, caminhando no terceiro milênio.